君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao Podcast Sem Ser, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é um dia de um retorno inacreditável, Nicole.
Então, menino, vai voltar igualzinho a manchete.
É, pois é.
Hoje nós vamos começar a ver o capítulo 1, gente, vocês não estão entendendo. Vai voltar lá no começo, não é assim, não.
E não foi nem combinado.
Mais ou menos, né?
É, né, o destino, né? Tá nas estrelas,
Nicole. É, tá tudo escrito, assim.
Hoje nós estamos de volta para assistir o episódio da série clássica número 52, O Golpe Satânico de Ares, e tem o Sei apanhando um monte.
Que bom.
Ai, ai. E pra fazer isso, a gente tem de volta a nossa rainha, né, Nicole? Pra ver você vem, né? Apanhar.
É, pra ver todo mundo, né?
É, tá. Quando tem o Camus, ninguém vê.
Ah, Camus tem muito fã já, não precisa.
Nós temos também o Alan.
Ele nem liga também.
Que isso, claro que liga. No fundo do coração ele sofre. Temos o Alan.
E aí, pessoal, boa noite. Saudades, né? Tanto tempo.
É verdade.
E vamos de trauma, né? Porque esse episódio foi traumático.
É, pois é.
Que é das antigas, é muito traumático.
Esse episódio é traumático mesmo. A gente viu esse aqui sempre sofrendo. Achando que no dia seguinte a gente ia poder ver, mas
não
aconteceu.
Era o dia da marmota.
Exatamente. Nós temos a Isa no podcast. Tá conseguindo se enxergar direito?
Tô conseguindo, mais ou menos. Mas
dilatou a pupila, né?
É, por enquanto eu vou dar uma de chaca.
Uma do quê?
Uma de chaca.
Então, os seus outros sentidos devem estar mais... né? Como é que chama? Nossa, nem sei as palavras mais.
Mais aguçado.
Mais aguçado, exato. Português me foge. A quarentena tá difícil, gente. E temos a Laura Gaceruto. E aí, Laura?
Olá, gente.
Tá pronta pra ver você apanhar?
Sempre.
Ai, que mancada com o nosso querido Seiya. É, um abraço aqui pro Arquimedes, pro Renan, pro Augusto, que vieram ver a gente ao vivo. Faz muito tempo que a gente não faz esse episódio comentado. O que eu quero dizer com isso? É, o YouTube passou por muitas mudanças desde então. Então eu não sei se de repente a gente pode derrubar a nossa live durante. A gente tem toda aquela malha de copyright e tal. Sempre deu certo durante a live. Mas, né, vamos torcer para que a gente consiga. Porque eu lembro de ter feito no final do ano passado a de Jaspion. E durante a live a Toei me pegou. Então vamos ver o que vai acontecer. Nós temos aqui o Luiz Queiroga também, que caiu de paraquedas aqui e já amou o tipo de conteúdo. Seja bem-vindo, Queiroga. Pra quem não...
Eu conheço ele é da hora.
Aí sim, se ele é da hora, então seja muito bem-vindo. A gente costumava fazer com muito mais frequência, a gente assiste os episódios de todo mundo junto e comenta o episódio, basicamente, né? Não é uma forma muito, assim, acessível de assistir o episódio. Então vocês não vão ver muito bem o episódio, porque tem uma malha de copyright e tal. É mais pra gente se divertir aqui, comentando o C apanhando, sangrando e etc. Né?
Ah, mas agora não tem desculpa. De lá pra cá, estando na Netflix, né? Teve muita novidade aí.
É verdade, exatamente. E sem mais delongas, vamos então para nossas redes sociais antes da gente seguir adiante. Bora lá. Eu não combinei com ninguém, hein? Ei, Nicole, se quiser fazer, fica à vontade.
Ah, sempre sobra pra mim, né? Incrível. Tá.
É que se você não fizer, a turma reclama. Ninguém manda você fazer bem.
Eu não faço bem, eu só faço. Essa é a questão.
A gente devia ter feito uma brincadeira clara pra dizer quem entra no podcast tem que ler os comentários, tem que ler as coisas.
Então.
É mesmo a chance de fazer a brincadeira, agora foi.
Exatamente.
Bom, vou fazer então, né?
Vai fazer o quê?
Queridos, podcastsensei.blogspot.com.br concentra todas as nossas informações. Tudo que já passou por aqui, tudo que quiçá irá passar, está lá no nosso blog. Estamos nesse canal maravilhoso, canal Sensei, onde vocês estão atualmente. No Twitter é @podcastcdz. Estamos no Simplecast e também no Spotify, para quem curte melhor, né, o Spotify. Podcast Senseia, procurem lá. facebook.com/podcastsenseia. E temos também o nosso Discord, onde tem milhares de salas para vocês falarem sobre várias coisas, inclusive Cavaleiros do Zodíaco. É isso.
Excelente! Muito bom, sempre bom lembrar que esta live não ficará disponível no YouTube, tá? Então, se você está vendo ao vivo, você é um privilegiado. Mas ela estará em formato de áudio no nosso feed de podcast. A gente não deixa no YouTube, porque aí sim a Toei realmente vem, encontra a gente e derruba e dá strike no canal. E isso não é legal, porque a gente perde a
possibilidade. Já estamos cansados já de strike.
Exato,
já.
A gente já tomou a nossa leva boa. Então é isso, bora lá para o episódio. Mas antes de ver o episódio, é bom falar pra galera como eles podem ver o episódio, né, Nicole? E é pela nossa querida Netflix. Como vocês sabem, a série clássica está completíssima na Netflix. Uma qualidade muito boa, né? Só não tem o iCat, mas o resto tá tudo lá. E você pode assistir todos os episódios da série clássica, basicamente, na Netflix. Na descrição da live tem um link direto para este episódio. Como vocês sabem, na Netflix há uma separação por temporadas, né, Alan? Eles separam lá por temporadas.
Eu acho que tem uma separação meio aleatória, assim. Sei lá, foi pelos sacos, né? Mas não existe uma separação muito oficial, né? Uhum. Sobre como é que... Mas foi legal.
Exato.
Só complica na hora de você marcar exatamente qual episódio era.
Exato, porque a gente tá muito acostumado. Conhece, né? Era o 52, é o 77. Agora é a quarta temporada do... Qual é? O episódio 11, acho, né? 11, 12, se eu lembro.
Agora na Crunchyroll continua lá, se não me engano, dublado, né? E lá tá na ordem que a gente conhece, né? Sem divisão de temporadas e tal, quem quiser também ir lá.
Muito bem, muito bem. Excelente! Então é isso, vamos então ao episódio 52. Rafael Oliveira finalmente voltaram esse episódio que comentaram. Pois é, voltamos. A gente tem que terminar ainda, inclusive, o COTS, né, Nicole? Que a gente começou.
É verdade!
Não me lembra da gatilho!
Da gatilho! A gente tem que voltar, começou, termina, ué, não tem essa.
Então. Exato. O Augusto estamos aí aguardando esse momento.
Exatamente, então iremos a ele. Bora então para o episódio, né? Nós temos aqui pessoas que estão fazendo pela Netflix, outros de outras formas. Vamos do início então aqui começar, certo? Como vocês sabem, a gente sempre assiste o episódio, faz alguns comentários, durante o iCad a gente volta para comentar um pouco do episódio e ao final também a gente fala o que a gente achou. Certo? O golpe satânico de Ares. Putz, eu ia buscar. Vamos buscar aqui, vai. Tá tempo mesmo.
Ficha?
Ficha técnica. Tem aí na mão?
Tem.
Então vai. Solta pra nós aí.
O nome do original do episódio é Ares, ou Arles, pra quem é das antigas.
Boa.
É Arles, o lendário golpe satânico imperial, né? Uhum. O Malken. Ele foi ao ar lá no Japão no dia 31 de outubro. De 1987, né? Naquela época, o que estava rolando no mangá? Tinha sido publicado o confronto entre o Yogi e o Camus na casa de... Aquário, né? Aquário já. Já era Aquário. Uhum.
Ainda era Aquário, então muito Aquário. Colado, né?
E tinha lançado até um CD também na época dos Cavaleiros, um que contava a Guerra Galáctica, lutas alternativas, se não me engano. Agora, o curioso desse episódio é porque no Brasil, né? Ele é aquele famoso episódio que era o último da temporada, que era uma temporada terrível pra todo mundo daquela época, né? Do passado. Chegou lá, no episódio seguinte não tinha, né? E repetia, né? Ele foi ao ar naquela época, foi em 11 de novembro de 94. E só foi ter novo episódio de 1º de maio de 95, pra vocês terem noção.
Ai, meu Deus do céu.
É muito tempo, né? Esperando.
Ainda mais pra criança.
Era o que a gente. Era basicamente o que o pessoal hoje em dia. Era basicamente o que o pessoal hoje em dia espera pra uma temporada nova na Netflix, né?
Depende da série, né? Tem série que demora...
Depende da série, meses, não chegou a ser um ano, mas alguns meses.
Não, sim. Não, e considerando que eram episódios diários, saca? Não era tipo um episódio por semana. Era diário, então nesse sentido demorava muito mesmo. Né?
Excelente. Fora as maratonas no final de semana que tinha.
Sim, exatamente. Eu peguei na IMDB aqui, esse episódio ele é dirigido, adivinha por quem? Pelo Shigeyasu Yamauchi, ó, o nosso homem. E também pelo Kosuke Morishita e o Kazuhito Kikuchi, né? A turma do... O Kikuchi não é o cara do Hades? Ou não?
Trabalhou também.
Mas ele não é o responsável pelo segundo arco, não, né?
Não, ele não é responsável por todo o segundo arco, não. Uhum.
E os créditos do roteiro é pro amigo do Alan, Takao Koyama. E a animação, né, principal, que tem uma galera que anima, mas o principal é o Nobuyoshi Sasakado. E é um bom traço, inclusive. Esse episódio tem um traço bacana.
Ele fez muita coisa boa na série, né? Ele na série, inclusive... Ele trabalhou até no filme da Ares, ele trabalhou no Ômega também.
Ele tem um traço
bacana. Ele tem um histórico bom, constante ser. Se eu não me engano, ele fez algum episódio da Saga de Hades também. Ele chegou a participar da Saga de Hades também.
É possível.
É, porque tem muita gente também que trabalhou e às vezes não era bem acreditado no final, né?
É.
Confusão.
Sacanagem. Muito bom.
É
isso aí, então. Bora ver o episódio, então?
Partiu.
Itimali, vamos lá. Não tá pronto, não. Faz
tempo. Bora.
Bom, então naquele 3 a gente começa. Não, no 3 não. 3 e aí vai, tá? 1, 2, 3, vai.
Eita!
Agora vai!
Ai, que saudade!
Os cavaleiros do Zodíaco! Faça elevar o cosmos e coração! Todo mal combater, despertar!
Eu quero ver se vocês vão estar com essa animação toda aí quando for ver o Cotes, hein?
Fazer o quê?
Quando for ver o Cotes, ué.
Ah, a gente vai estar animadaço.
Tu, né?
Não, me compro mesmo.
7 horas da manhã, qualquer coisa aqui que lança.
É, ué.
Ah, de Maria. Vocês que são velhos.
Ah, pronto.
Podem contar um pouco mais. Vocês podem contar um pouco mais pra nós jovens. Qual foi a sensação de ver esse episódio pela primeira vez? Porque voltava sempre, né?
É, o. Não. O próximo é o verdadeiro.
É o próximo que voltava sempre?
É.
Ah, então guarda essa pergunta aí.
Tá que
a primeira sensação, a primeira vez eu não lembro da sensação. Eu lembro da sensação que foi da frustração de ver de novo esse episódio.
Verdade.
Porque a Manchete não avisava que não ia ter. A gente ficava na expectativa. Será que esse era o último? Vai ter mais novidade?
As batalhas mortais no santuário começaram. Apressem-se, cavaleiros e Atena. Vocês devem invadir e atravessar as 12 casas onde estão os cavaleiros de ouro para salvar a Atena.
Resuminho, né? Porque a gente não lembrava.
Por uma flecha do mar.
Eu não lembrava mesmo.
Depois de passar pela quarta casa, Câncer, Seiya foi para a quinta casa.
Ai, que homem.
Que lindo.
Tempo,
Ixi, Maria.
Por Câncer. Enquanto Yoga perdeu sua vida na sétima casa, Libra.
Já foi casa de Leão, chorando né? Errado, né? Na física não dá pra fazer isso, né?
Ele tá chorando caindo.
O Yoga tradicionalmente chora pra cima já, então tudo bem.
Uma batalha difícil. Marin também invadiu o santuário para ajudar Seiya e lançou o seu cosmo, arriscando a sua própria vida. Seiya elevou o seu
Rolou a música da Marin hoje na abertura? Ali, não,
porque hoje não tem a Marin, hoje tem a China.
Era a China.
O golpe satânico de Ares.
Eita!
Essa que você não matou.
Olá!
Seiya!
Eu consegui desviar deles!
Apanhando
o golpe! Claro, episódio passado.
É, é óbvio, né? O Xingu fez, né? Não vai usar?
Lógico.
Se eu continuar me desviando dos golpes.
Aí você vê outro traço, né?
É,
depois.
Olha isso aí, olha, o Seiya chutou a pedra na cara dele, velho.
Eu consegui acertar ele pela primeira vez.
Nossa, Seiya! Parabéns!
Era pra ele ter surpreendido por ter a pedra derrubou a Ayoli, né?
Pois é.
O cosmo dela me deu forças. Será que a Marin está no santuário? Preciso descobrir o que aconteceu.
Vem. Ih, olha o tamanho do homem, gente.
E o olho, o cara tá vidrado.
Fumadaço.
Nossa, apareceu no oftalmo hoje.
O que são esses olhos?
Tá trincando, Ayori.
Que ele recebesse os meus golpes. O que significa isso?
Fica parecendo um leão mesmo, rosnando.
Fumou drogas ilícitas.
Sem paciência.
O cara tá dentro da casa dele. Isso é o mais legal.
Pois só dá de reconstruir tudo.
É, exato.
A administração do Saga tinha bastante dinheiro no santuário. Podia quebrar tudo. Não dá nada.
Agora que está com uma
pena. Saori pagou essa conta toda depois.
Se movimentar rapidamente.
Foi ela que mandou quebrar?
Eu achei engraçado essa cena você machucando a perna, porque uma hora eles racham o chão, outra hora a perna você bate e não quebra o pilar. Ela vai quebrar a perna.
Ele chutou uma pedra agora há pouco e a perna não quebrou, afinal de contas, né?
O que terá acontecido? A Ioria era tudo sabedoria, coragem e justiça.
Que sabedoria, não é filho? Toda sabedoria também, não.
Sabedoria.
Burro pra caralho.
Ele agora é
não faz assim maldade. Que é feio isso aí.
Você é lembra da infância dele, né?
Sim.
A Ioria,
coragem, tudo bem, até tanto? Acho, mas...
O que aconteceu depois que você voltou com a China, Ioria? O que aconteceu?
A China me traumatizou.
Eu acho engraçado que ele fala por que você mudou tanto, como se ele conhecesse muito a Ionis.
Pois é.
Amigo de infância.
Mas ele conhece, na história ele conhece da infância o Ionis.
Ah, a gente só viu a Ionis umas vezes.
O Cassius fofo, o maior plot twist da história.
Cassius sem orelha.
Sim.
Agora eu me pergunto, onde que uma criatura assim ia ter 14 anos de idade?
Ai, não, né? Não vamos entrar nessa seara que eu começo a ficar muito revoltada.
China, o que aconteceu no Oriente?
Ele tá fria fim de tirar aquela máscara ali, né?
Total.
Tenha se machucado tanto.
Que horror.
Não pode ser.
Adoro essa mudança de cor no flashback.
É, só que eu acho que podia ter entrado um pouco depois, né? Entrou um pouco antes, assim.
China! China!
Tadinho, gente. Dá até pena dele.
Pô, claro que dá.
Cassius, me diga uma coisa. Você estava sendo treinado por China, não é verdade?
A Yara nem sabia.
Caralho, burro, caralho!
Ele viu a luta dos dois?
Mas o que foi que aconteceu?
Mas você estava mesmo sendo treinado?
Depois. Agora estou precisando ir ao santuário falar com o mestre.
Pura sabedoria, gente.
Pura sabedoria.
China, não! Não!
Joguem pela dublagem.
Nossa, o é muito
pois é.
É verdade.
É.
Ele pode estar se preocupando com o Cactus. Você foi treinada pela China, né?
É.
Então cuida dela aí.
China, reaja.
Impressionante com o mesmo dublador do Mestre Ancião.
Pois é, ele era muito bom, né, cara?
Muito bom ele.
Seiya, está pronto para morrer?
A galera tá olhando pro Seiya que nem a gata do meu irmão olha pra mim.
Ai, meu Deus.
É sério. Ele não é um gato. Aquilo é uma mantícula.
Estrequinado.
Seiya, fuja depressa. Do coitado, contrário, caça, você gente. Vai morrer.
É, pode crer,
China,
né, cara?
Calma.
Seiya.
Prepare-se, Seiya. Pata do leão! quê? China! China!
Que momento!
Obsessão!
Mas por quê?
Olha esse drama, gente!
Drama,
por
triste,
que fez isso? Por que fez isso por mim,
ela
China?
É novela mesmo.
Essa total, bonito, faltou roupa nova, tô tocando aqui.
Escute, quando uma mulher cavaleiro é vista sem a máscara, ela precisa matar esse homem ou então...
Nunca entendi isso aí, gente. Não, me desculpa, mas não...
É, o Kurumada inventou muito bagulho, né, cara?
Barbaridade, cara. Não dá.
Eu queria que alguém fizesse uma história dessa, como tudo começou.
Eu queria que eles inventaram essa regra.
Apesar de que eu tenho medo se o Kurumada fizesse um negócio desse pra explicar.
Não, Kurumada não. Kurumada não. Qualquer um aqui, se fizer uma fanfic, vai ser melhor que o Kurumada explicando essa lei.
Eu queria que a Chimaki podia fazer.
Então...
A única coisa que eu pergunto é, por que o Seiya?
Que ele viu.
Porque ele
é o protagonista, só isso.
Não, eles constroem toda uma história, né? De que ele foi gentil com ela.
Esse é o problema. A China é muito emocionada. Esse é o problema dela.
Ela é.
Essa tem mais bunda que o Fu.
É muito músculo, né, cara? Revoltadaço. A Morena falando só do outro.
Seiya, você pode ter tido muita sorte até agora, mas quando se encontrar com a Iori, a coisa vai ser bem diferente.
Ô, louco.
Ele já sabe dos Paranauê, né?
Agora a pergunta é...
Como é que ele sabe?
Ah, grande pergunta.
Ah, explica lá no episódio.
Explica?
Um pouquinho.
Explica.
Sofrendo, nosso herói.
Quebrou o pilar ali de graça, pô.
Seu grande idiota. Seus Nossa, meteoros de grosso. Pégaso não são páreos para a Ionia. O cavaleiro de ouro de leão. Você não entendeu ainda? Diga o que quiser, mas eu vou cumprir o meu dever, que é salvar a Saori. Eu sou um cavaleiro.
É minha mãe massa na casa de touro que ele fez aí. Antes de salvá-la.
Muito bem, se ele é tão importante pra você, vou fazer os dois morrerem juntos. Não vai ser tão fácil. Meteoro de Pegasus! Seiya, vai se arrepender!
É muito bom ele tropeçando.
Cápsula do poder!
Timalia.
Onde é você agora?
Opa, pausou. Quem tá no Eita. Netflix aí agora é o famoso.
tá pausado.
Ai. E aí, gente? Bacana esse episódio até então, hein? Bonito. Drama, pá, ação. Eu gosto desse final desse episódio porque a animação clássica, às vezes, tinha muito desse negócio de impacto na luta, né? O Seiya batendo contra as paredes, a perna que quebra. E às vezes tem umas coisas mais novas, principalmente o Soul of Gold, assim. E até o Kotz, que não parece tão impactante os golpes dos caras, né? Ele sofreu muito mais antigamente.
Ah, não, o Kotz não tem a mínima condição em termos de ataque, porque não é só umas luzinhas e, enfim. Uhum. E aí dá pra ver o peso, né?
Nossa, ele sofre muito.
Não
tá,
só, não só no efeito, tipo, quebrar a perna, aquelas coisas assim, uhum. Mas no impacto visual mesmo, tipo, a Ioria caindo e fazendo uma cratera no chão, coisas do gênero.
Sim, exato. Mó legal, né? E essa regra aí das mulheres que vocês falaram, É, eu fico pensando, Nicole, tem alguma coisa na mitologia que seja parecido com isso? Preciso casar, preciso te amar se você fizer alguma coisa, uma regra muito louca com isso?
Na verdade, que eu lembre, não. É a única coisa que mais ou menos me remete, mas assim, muito, muito forçadamente, é a história da Medusa com a Atena. Mas aí é uma situação que Poseidon violou uma mulher num templo de Atena, e Atena achou um acinte, aquilo. Em vez dela se vingar do Poseidon, se vingou da coitada da Medusa, né? Mas nada que me lembre, assim, com relação a máscaras, essas coisas, não.
Tem também aquela coisa da Artemis, né? Que quem teve uma história de. Como é? Acho que foi o Orion, né? Que viu ela nua, tomando banho, coisa assim.
Na verdade, isso foi com a Atena também.
Atena também.
Atena tava tomando banho e quem viu ela foi o. Como chama aquele que é o cara que vê o futuro? É o que trocou de sexo, meu Deus. Como é o nome do cara? Tiresias. Muito bem. Ah, o Tiresias viu ela pelada. E aí.
Mas ele viu querendo ou disse... sem querer?
Puta, não, ele olhando... viu sem querer, mas ele continuou olhando, entendeu? Ele é tipo, não era pra ver, mas agora que eu já tô vendo, vou ficar olhando. E aí ela percebeu e disse: eu vou te tirar a visão, essa visão, mas eu vou te dar uma outra visão, que na verdade é uma maldição, né? Tu prevê o futuro de todas as pessoas, inclusive o teu próprio, né?
Pode crer.
Então o Tiresias é o cara que prevê o futuro de todo mundo, uhum, e que sabe o passado, presente, futuro, enfim. E a história dele ter trocado de sexo não tem a ver com a Atena, mas essa história do porquê ele virou o Tiresias famoso que prevê o futuro, uhum, é porque a Atena tirou a visão dele, mas deu o dom da previsão, pode, né? Crer.
Mas é louco, né, pensar...
A Atena é grande cuzona, né?
Ela é.
Exato.
Bastante. Ixi,
ela é compreendida, ela é má compreendida, não diga isso.
É, na verdade, assim, ela é vingativa ao extremo, mas às vezes ela dá uma errada com quem ela se vinga, né?
Uhum. Ela perde a mão um pouquinho.
Perde.
Mas é louco, né? Porque a Medusa, você olha no olho, ela te transforma em pedra. A China, se olhar no olho dela, ela te ama.
Ultimata,
exato. Mas eu fico muito curioso, queria saber de onde o Kurumada tirou isso aí, porque é uma regra muito realmente aleatória e totalmente. E só a China parece que fala sobre isso, né? A Juni nunca falou sobre isso.
Ah, mas a Juni já é o show, né? Tá nem aí.
É, sim, mas. É a única vez que a gente vê essa regra é a China falando, saca? Então eu não sei se a China criou isso pra pegar o Seiya.
É, no Ômega, a íntegra tem uma cena lá na segunda temporada do Ômega em que ela fica com vergonha, né? Porque ela tá sem a máscara diante da Saori e tal. Aí ela dá uma desculpa lá pra ela, não tem nada a ver e tal. Só não tem vergonha de sentimentos dela, não precisa esconder nada e tal. Enfim. A Saori meio que oficialmente invalida a regra. Isso é besteira, isso é coisa de vocês. Não precisa.
Pode crer,
esquece isso aí.
Mas usar a máscara é uma coisa, mas essa regra do ou matar ou amar é que é. Né? Nunca mais voltou.
É, eu não sei se é um jeito que ele colocou pra, tipo, contrastar o santuário com o nosso mundo, né? Tipo, mostrar lugar muito, muito antigo. Uh-huh. Sei lá.
Eu acho que o Kurumada só queria causar.
Só pra fazer o draminha ali.
É, só queria fazer o drama com a Shai, não sei, aquela coisa toda, aquela coisa.
Mas é uma regra curiosa.
Eu queria saber quem estabeleceu, se foi tipo Atena ou se é uma coisa do santuário, porque são instâncias diferentes, né?
É, nunca ficou muito claro, mas supõe-se que é uma coisa que partiu dos próprios cavaleiros, assim, uma coisa meio que entre eles lá.
Mas
né?
É curioso também, porque assim, de uma certa forma, existe uma castidade meio velada entre a turma do santuário, saca? Eu não sei se houve, de repente, na história, uma Atena que tenha sido mega conservadora e não deixava ninguém se pegar no santuário.
Pode ser.
São várias regras, tá ligado?
Eu acharia o máximo.
Não é? Não vai trazer. Ninguém vai se beijar aqui, não, pô.
São várias possibilidades interessantes dessas.
Eu acho história, interessante. Né? É, a gente viu também o Cassius fofo, né? Porque até então a gente tinha visto o Cassius, né, loucão. Né, o Cassius querendo matar o Seiya.
O Cassius mas... é o Jabu piorado. Piorado no sentido que ele teve um destino pior, né? Ele é o Jabu mais fudido. É.
Exatamente.
Né? O Cassius foi criado pra ser o Golias do Seiya, né?
O Golias era o Golias do Seiya, exato, né?
Não tinha, né? Foi uma camada a mais que ele ganhou a partir daí, que é bem legal.
Que é uma camada legal, né? Mas eu acho muito louco o visual do Cassius, cara, porque que história é essa dele ter o olho de cobra, sabe? O dente serrilhado. Que criança maluca, velho.
3 metros de altura.
Não, isso aí. Mas, tipo, olho de cobra e o olho de cobra e dente de serrilhado é um negócio. Porque assim, é claro que o Kurumada queria dar um visual meio diabólico pra ele. Mas será que ele não pensou que ele era um grego? Que ele era uma pessoa normal, saca? Caraca, Kurumada, que exagero, cara. Porque ninguém mais tem essa loucura. Tipo, tem o It, tem, cara, tem o olho preto, né?
Mas... Não, mas tem sim. No anime tem, pelo menos.
É mesmo?
É, okay, o Jack que enfrenta a Marinha igualzinho o Cassius.
É verdade, ele é da mesma turma, se tu bem, hein?
É, no Ômega, quando mostra o treinamento da Paradox, ela também enfrenta um cara que é parecido com o Cassius também.
Caraca, você lembra do treinamento da Paradox? Rapaz do céu, é um bagulho que eu não lembro. Mas que doideira, né?
Mas lembro disso.
Caceta. Acho que deve ser uma tribo, sei lá, uma coisa assim. Bom, o que mais teve no episódio até agora? Acho que foi só isso, você apanhando o Cassius fofo e a China apaixonada, né?
Você apanhando.
A China sofrendo pelo outro boy.
Nossa, o cara cuidando dela e ela chamando o nome do outro, cara. Aí tem esse.
já perdeu a dignidade, Ratinha, já tava.
Ele tá muito Cassius triste, né? Depois que ele perdeu a orelha, parece que ele realmente perdeu um pouco do brilho, vamos dizer assim. É, vamos ler aqui um pouco de comentário, então. O Rafael Conceição diz que ele tem 10 anos e adora os Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí, o novo fandom aí.
Geração.
Aí sim.
Legal, parabéns.
Arrasou. Certo. Pode continuar aparecendo.
Eu tinha a idade dele quando comecei a ver Cavaleiros.
É, a gente tinha também.
Eu também.
10 anos é uma boa idade. Augusto falou que é o Cassius Sad Boy. Tá triste. A Freya diz, coitado da Medusa.
É, viu?
Coitado. O Antônio Cássio Justino dos Santos diz que, de trilha sonora, né? Ele acha que tanto Dragon Ball como One Piece se equiparam à trilha de Saint Seiya. Eu acho que de Saint Seiya ainda é melhor do que a de Dragon Ball. Mesmo que Dragon Ball, eu acho muito boa a de Dragon Ball. Principalmente as músicas cantadas. Dragon Ball tem uns temas muito incríveis. Mas Saint Seiya é o corco, não dá. Não dá. O Eduardo Barbosa perguntou aqui, por que um Cavaleiro de Bronze não ia ficar feliz em acertar um de ouro? Isso do Seiya acertar o Aioria, ele é uma boa piada da série, né? Tem no filme, tem no depois tem no Cotos também, né? Ele acertando o Aioria. A piada, aliás, a única piada que eu dou risada no filme do Lenda do Santuário é a do Seiya tocando o Aioria.
É tocando o Aioria, é o meu dela.
É muito boa, cara.
Vocês vão tocar o dedo.
Exato, toquei.
Ai, que triste, a gente lembra agora com a alegria do Lenda do
Santuário. E o Aioria fica muito puto.
Ele fica, ele fica.
É muito engraçado, ele fica revoltado.
É tipo um decoro, sabe? Como assim, cara? O negócio é sério, você tá fazendo piada, hein, seu trouxa? Ai, caceta, que mais tem aqui, vamos ver. O Antônio Castro também disse pra dar essa historinha aí da máscara na mão da T-Bac. A Valéria Banward, né, destacando o moicano platinado do Castro, que é um baita visual, o moicano platinado. E ela comentou que ela, inclusive, ela aprecia o corte de cabelo de todos os personagens, é muito fashion, ficam bem... De todo mundo de capacete ou de tiara. E isso é verdade, cara. O design de cabelos de perucas de Saint Seiya é muito foda, cara.
Sensacional, mas eu vou confessar que o cavaleiro de ouro que está aparecendo hoje tem o cabelo mais bonito de Saint Seiya.
Mas é o mais normal dele? Ele tem a costeleta só.
Não, é lindo o cabelo dele, gente. Parece uma mini juba.
Uma mini juba. Combina com o
que parece. Nossa. Isso me lembrou uma coisa.
O quê?
Eu não sei quem já assistiu Ashita no Nadia.
Não.
Já ouvi falar, mas eu nunca vi.
Então, é porque... Tá, enfim, é uma menina que ela acaba andando com uma trupe itinerante de artistas e tal. Também é da Animation, se não me engano. E... Tem dois leõezinhos, um, se eu não me engano, eu acho que é um albino e outro ele é negro, não sei, mas enfim. Eles são filhotes, mas eles já têm jubinha, só que o design da jubinha deles é igual o cabelo do Aioria.
Ah, é uma jubinha.
Verdade. É igual o cabelo do Ayori. Eu vou catar a imagem depois e mando pra vocês, é sério. Me lembra muito o Ayori. É
engraçado porque no Rei Leão, né, quando os leões do Rei Leão, pelo menos, começam a ter juba, eles não têm a jubinha, eles têm tipo um moicaninho, né, e aí vai meio que espalhando. Tem a transição do Simba, né, pequenininho pra adolescente, ele tem tipo um moicanozinho assim, vermelho. Não chega a ter uma jubinha. É mais caças do que Ayori na juventude. O Renan disse aqui, ó. Impressionante como este continua sendo o relâmpago de plasma mais bonito, mesmo depois de 33 anos e um Soul of Gold da vida. É, o relâmpago de plasma desse animado é muito bonito. Eu acho muito legal nos jogos, na verdade, como eles conseguiram animar não só o relâmpago de plasma, mas vários golpes em 3D, assim, que ficou muito legais o esquema de cor. O relâmpago de plasma é um deles, assim, saca? Eu consegui visualizar um pouco, porque quando eu era menor, era mais jovem, menor não, porque eu sou continuo pequeno, mas quando eu era mais jovem, eu achava muito estranho o relâmpago, porque eu não entendi o relâmpago de plasma, saca? Ele primeiro que tinha essa parada muito louca do Ayoria, de que eu, quando era criança, por que esse cara tá dando golpe pelo ombro, saca? Tinha essa coisa. Por que o golpe dele sai do ombro? E não era do ombro, porque o punho dele levantava, enfim. E era um monte de risco, eu não entendia muito bem como é que era o golpe dele, saca? Depois de muitos anos que eu fui entender, que eram vários fachos de luz bem louco, assim. E o tridimensional dos jogos mostra isso muito bem. O Antônio Cássio também disse que assistiu com a gente desde antes do começo das 12 cartas, então faz tempo que ele tá com a gente.
Oh. Sim, ele tá esperando igual vocês esperaram na manchete, coitado.
Nossa, péssima analogia.
É verdade, cara. É verdade.
O gatilho.
A gente é a manchete dele.
Exatamente. Viu? Mas sobre os golpes nos jogos, eu não tenho a menor dúvida de que eles são melhor animados do que na... Olha o investimento de grana que tem em jogo.
Eu gosto também das sutilezas, né? Que a gente repara, assim, como se é cambaleando quando luta e tal. Sim, eles... Tem umas sutilezas, assim, da animação bem interessantes, que eles dão um trabalho de fazer.
Pois é, né? Engraçado, né? Bora voltar pro episódio, então?
Sim, senhor.
Vamos lá. Eu tô aqui pra quem tiver aí no arquivo, é o 1235. Tô no iCat do bonitão aqui da Saori com os calunos de aço, que nunca mais vão voltar.
Só no Ômega.
Só no Ômega, verdade. Retorno triunfal, inclusive. Bora lá, então.
Bora.
1, 2, 3, vai. Olha lá, Rodório.
Agora vem a explicação.
Admiro Seiya por ter chegado até a casa de Leão sendo apenas um cavaleiro de bronze.
Fofocada.
Com certeza ele
vai morrer. Todo mundo já sabe disso.
Gente,
eu não tenho tanta certeza disso. Pelo que soube, eles já não são mais apenas cavaleiros de bronze. Bobagem! Não, nada disso!
O que mais me incomoda no Cássio, de todo o visual, são esses olhos meio reptilianos, assim. Nossa, isso é muito estranho.
Eu também acho.
Mas daqui a pouco ele realmente...
É muito bom fofocando, né, cara?
Cassius, onde você está?
Tina, você já acordou? Como estão os seus ferimentos? Você está melhor?
Sim, eu estou bem. Tudo porque você cuidou de mim intensamente.
A Laura está focada no...
Por favor, não me agradeça. Não foi nada comparado ao que você fez por mim. Você me criou, Tina. Sou um bobalhão que jamais será um cavaleiro. Sempre quis te agradecer por isso.
Oh, que fofo.
Só que nunca tive a oportunidade.
Ele é fofo com a China, né? Vamos combinar que...
Seiya, com certeza ela irá embora.
Cássio.
E ela também é fofa com ele.
Nem tanto.
É, com o Seiya ali, aquela hora, ela deu uma vacilada.
De fato, o Seiya
é porque o treinamento dele foi bem duro também com ela, né?
Atravessar as 12 casas.
Ah, sim.
Gina, você está bem? Responda. Você está bem, Gina?
Sim. Eles vieram para o santuário? Eu não acredito. Você disse que estavam tentando atravessar as 12 casas?
Disse.
Que só não, hein, China? Dormiu até o cara chegar no Ayori.
Tá machucada, né?
Seiya. Eu não posso ficar aqui.
China, não faça isso.
Só que Seiya está...
Tina, você ama tanto o Seiya.
Não seja idiota. Não quero.
Olha a evidência, Tina.
Eu mesma quero ver o outro mundo. É por isso que eu...
Tina, como
se enganando.
Uhum.
E Cassius, o que o Seiya está fazendo agora?
Como é que ele vai saber?
Onde estão os cavaleiros?
Ah, chega, as pessoas estão falando na cidade que Seiya chegou na casa de leão na frente dos outros.
Casa de leão?
É muito bom, né, cara?
Tanto que mais funciona essa história é a da fofoca.
Não é só que ele, sabe? Todo mundo na cidade sabe. É.
No Oriente, a Eloy descobriu as maldades do mestre e jurou lealdade a Athena. Em outras palavras, ele está do lado de Seiya.
Seiya, que felizardo você é.
Lembrem que tinha os soldadinhos espionando a Eolia, né?
Ah, verdade.
Ah, é verdade.
Da casa de leão, então assim, a galera ficava por lá, sondando também.
Chaca de Virgem será seu inimigo.
Desejo que novelão, né? Esse drama. Cassius que ama a China, sim, que ama a Seiya, que ama a Saori, que não ama ninguém.
O engraçado é que a Shai, ela lembrou do Aiolia, né? Que tá do lado do Seiya, e relaxou. Tipo assim, demorou uns minutos pra ela pensar, mas e a próxima, casa?
É, agora o próximo é o Shaka, tá ferrado. A cena das maçãs caindo é muito bom, cara. Mó gostosa a maçã, você tá louco?
O que quis dizer com isso?
Jogando comida fora.
Suculenta.
Fale, Cassius!
Aiolia, ele irá matar Seiya.
Eu já disse que ele jurou lealdade à Athena.
Aiolia está muito, muito diferente do Aiolia que a trouxe de volta.
Mas como assim? Diga, Cassius!
O Aiolia foi atingido pelo...
Olha o nível de informação que o Cassius tem.
Sabe, mano, você é louco.
Golpe é satânico e quem deu foi no mestre.
É a lendária técnica do grande mestre.
Ah, Maria.
Não, eu não acredito. Embora o poder do mestre seja fortíssimo, a Aiolia de Leão ainda é mais forte.
É porque o Saga é mais forte.
Cara, a realidade, o Saga enganava só os Cavaleiros de Ouro. Ele não enganava mais ninguém do Santuário, cara. Só os trouxas dos Cavaleiros de Ouro, cara, que não sabia de nada. Tapado. Principalmente esse aí, de Virgem.
Ah, o mais cego.
Ele e a Aiolia, né? Duas mulas.
Não há opção.
Ai, que homens.
Lutaram com os seus melhores golpes. Mas como ambos eram cavaleiros de ouro com poderes quase idênticos, a batalha não terminava.
A batalha de mil dias também, dos caras se segurando os braços, é outra coisa que eu não consigo entender.
Uma batalha como essa. Eles concentraram todos os nervos e sentidos um no outro. Shaka não via nada além de Aiolia. E a Aiolia não via nada além de Shaka.
Shaka não vê nada, mano.
Bonito, bonito.
Demagogo, rendição divina ao... Do que é que está falando, Shaka? A pata do leão pode sobrepujar o seu cosmo. Cápsula do poder!
A dublagem dublou errado esse golpe dele aí.
É muito bom que o Aiolia levanta já aí pro pau e ele é surpreendido.
Enquanto a Aiolia
está. Essa cena é polêmica.
Essa é.
O mestre deu seu golpe satânico.
Porque se o Aiolia levantou na hora e levou o golpe, o Shaka também supostamente estava do outro lado olhando tudo, né?
Exato.
E não fez nada.
Pois é. Se o Shaka achava que era justo, você era justificável isso aí.
Mim novamente.
É, se ele achava que o Aiolia é um traidor, muito, de repente ele pensou que, ah, tudo bem usar no traidor.
Não tem desculpa.
Não tem desculpa.
Não, é, se você vê que ele é uma pessoa... cega, né, pelo... Não é cega não, mas é porque é, o Shaka é complicado justificar ele, é muito complicado.
Tem gente que ainda é fã.
Se falando que vai virar um satânico, ele do tempo cruel e o Shaka, beleza!
É, não. Usar o golpe é o meu problema, o discurso depois.
Buda tá... super concorda com isso aí.
Se tivesse mostrando o Shaka perguntando, questionando ele alguma coisa, já dava uma...
Olha lá, ele largando o papo. Que isso, o Shaka não dá não, o Shaka.
Ou o Shaka caiu e ficou
desconecta.
Surdo na hora, ou...
Gina, espere, espere.
Não me detenha, Cassius. Preciso ir para a casa de Leão.
Você está tão fraca. Por acaso você quer ser morta para salvar Seiya? Devo se insistir com isso. Terei que fazer alguma coisa para agora, te deter, Gina.
Você está chorando.
Tá chorando. Assim, oh. Seiya, eu vou detê-lo embora você não goste.
Coração partido aí.
Você gosta tanto assim de si.
Tá muito baixo teu áudio, Isa.
É, não consegui ouvir direito, não.
Seiya, você me tirou tudo. Não fica
ainda tá baixo.
A armadura pertence a um...
Isso, tá baixo.
Ela pertence a um grego como eu, o grande Cassius.
Me larga!
Vou arrancar sua orelha.
Ainda tá baixo?
Ah, tá escutando.
Minha orelha! Cadê minha orelha?
Cadê minha orelha?
Seu maldito Seiya! Seu maldito! Seiya, você não apenas roubou a minha orelha esquerda e a armadura de Pégaso, como também a coisa que eu mais estimo.
Nossa, que triste. É louco.
Nossa, é um plot de novela,
né? Bonito.
Você também me tirou Gina. Gina, agora.
Você está pronto?
Morra!
Morra, Seiya!
Ai, acabou.
Essa era a necromatizada.
Era essa imagem da Casa de Leão, verdade.
Se não fosse... Eu
confundi porque aparecia também, mas aí...
Se não fosse esse último pedacinho do Ayori e do Seiya, podia terminar com a música da Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer, né? Porque ô novela mexicana, esse é negócio do Cássio com a China. Nossa senhora.
Mas é bem escrito, cara. Bonitinho, bonitinho.
É bonito, é bonito, é bonito. Bonito. Gosto, gosto.
Gostamos do Cássio Drift Sad Boy. Que sacanagem. E é legal, né, essa virada que o Kurumada deu no Cassius, né? De ele ser o Golias pra de repente virar o... Puta, o cara triste da vida. Ai, ai. E aí, o que vocês acharam do episódio 52? Diga aí, Nicole.
Eu achei legal. Deixa eu só fazer um comentário sobre o Cassius, que gigantes também amam, tá? Mas aí, só pra deixar claro, tá?
Tudo bem.
Foi legal, cara. Alguém comentou aí, o Augusto comentou, gente, passou rápido demais. De fato, é um episódio que passou muito rápido. Gosto desse episódio, gosto do Ayori Piradão. Não gosto e não entendo o Shaka aceitando tudo que tá acontecendo. Acho muito estranho o mestre do santuário fazer coisas na frente dos outros cavaleiros pra ele sair comentando pra todo mundo. Inclusive, estou com a seguinte dúvida. Deve ter sido o Shaka que passou a informação pra galera toda aí.
Na verdade,
ficava. Porque tava lá.
Vocês lembram? Eu não sei se vocês lembram, mas do episódio anterior que o mostro Ayo.
No episódio não, faz que dois anos.
Olha aí, Nastla. Alô? Alô?
Oi.
Tá me ouvindo?
Tamo.
No episódio que mostra o Ayoli entrando na sala do mestre pra peitar ele, tem uns soldadinhos na porta.
Tem uma galera.
Eles tentam segurar o Ayoli, olhando, dá só uns pancadas e um sai correndo, entendeu?
Verdade.
Você tá achando que o pessoal não vai ficar atrás da porta escutando tudo?
Certeza, imagina. o Saga matava uma galera que ouvia ele. Tinha uma galera que ficava lá de butuca.
Vamos ser sinceros, tinha mais nada pra fazer aí nesse lugar.
Exato, qualquer coisa, imagina, os caras deviam estar empolgadíssimos na cidade que tava invadindo o santuário, que não acontece nada naquele lugar. É a história do momento. E é muito, tipo, a galera fofocando na fonte, tá ligado? Era muito, tipo, coisa de escritório. Turma fofocando na água. Tomar uma água aqui.
Puta, tomar um café, né?
Tomar um café, exato. Mas o episódio é muito bom, você é louco, mano. Gosto muito. Você é quebra-perna, que é uma única vez que alguém quebra alguma coisa. Assim,
mais específico. Não é verdade.
Ele quebra o braço. Ah, é verdade, quebra o braço.
Ele quebra o braço quando ele tá com a saúde.
Mas só, quem mais? Ninguém mais quebra nada.
Eu não lembro, acho que não.
A única diferença é que dessa vez ele não toca a perna dele, tá quebrada.
É, mas engraçado, né? Porque eles lutam tanto, eles se ferram tanto. Caraca, a cabeça dele deve ter quebrado muitas vezes. Né? Mas acho curioso. O que você achou, Ana, do episódio 52?
Ah, eu sou suspeito pra falar. Porque eu tenho um misto de emoções aí. Porque eu, tecnicamente falando, eu acho ele um bom episódio, né? Bom escrito, bem dirigido e tal. Só que ao mesmo tempo eu tenho muita raiva desse episódio, por causa do trauma que eu tenho.
Super Let It Go, pô.
É muito. Dá uma raiva desse episódio, assim. Mas é. Eu gosto dele, no geral. É um bom episódio. Eu não digo que é um dos melhores, mas eu gosto dele.
Uhum. E aí, Laura, e o episódio 52?
Ah, eu. Quase a mesma coisa, né? Tirando que eu não assisti na Manchete, então eu não tenho trauma.
Justo.
Ele é bem dirigido. Eu gosto desse dramão aí, dessa historinha do Cactus. Acho que ele tem um final trágico, mas. Ah, tem de um drama muito bom.
Sim, sim.
E aí, olha, é burro, né? Não dá pra definir.
Pelo menos ele é bonito.
Ok.
Vamos pensar pelo lado
dele. Ele é bonito, mas ele é burro. Quem tem de bonito tem de burro.
Meu Deus do céu. É, ele foi lá peitar o cara. Tava bravo, né? Quando o cara tá bravo, o cara tá burro.
O problema é que ele tá burro também quando ele não tá bravo. Mas tudo bem. A gente perdoa.
Não é muito brilhante, vamos dizer assim.
Não é. Não é o forte dele, é inteligente.
E tu, Isa? Episódio 52.
Eu concordo com a Laura. O Ayora é burro.
Que isso, gente?
Eu finalmente achei alguém que concorda comigo que o Ayora é burro e tapado.
Meu Deus do céu. Mas quem que não é burro e tapado nesse lugar também? Pelo amor
mas
de Deus.
Mas o Ayora é outro nível. Nível Ayora, saca?
É mesmo?
Ah, nível Ayora.
Tinha essa,
pior que ele, só o Chaka passando pano ali pro
meio. É, o Chaka passa pano, é diferente. Ele é burro.
Mas enfim, não sou muito fã desses episódios da casa do Ayoria, porque eu admito, eu não sou muito fã do Cassius e eu fiquei meio. Sei lá, eu achei meio enrolão. Eu entendo que é mais sobre o Cassius do que a luta do Seiya com o Ayoria, mas.
Verdade.
É quase como se fosse um spin-off dedicado pro Cassius e só o Cassius. A China só tá lá pra ser bonita e ser o centro. Tá confusão,
entendi.
E tal.
Ela é o cegue da confusão, na verdade. Se não fosse ela, não tava acontecendo nada.
Se não fosse ela, eu sei que tinha morrido aí nessa casa.
É verdade.
Provavelmente.
É verdade, tem isso aí também, né?
Mas, assim, não me chama muita atenção. Não sou muito fã desses episódios, não. Eu e a Ayora é burro.
Que isso aí, gente. Eu não imaginava essa fama do Ayoria.
O que tu tinha dito isso naquela hora? A Isa veio falar alguma coisa naquela hora que a gente não conseguiu escutar. O que foi?
Ah, não, é porque eu nunca tinha parado pra prestar atenção. Também, novamente, porque eu nunca liguei pro golpe Satã Imperial. Mas eu fiquei pensando na hora que o Saga falou sobre dar um gatilho. E só que eu me toquei que, tipo, é realmente um gatilho. Quando acontece alguma coisa, tipo, realmente é um gatilho que dá. O negócio é que quando ele mostra com o Ayoria já tá piradão e tal. Mas com outros personagens demora, por exemplo, em relação a outras sagas ou outros spin-offs, não acontece exatamente como acontece com o Ayoria. É uma questão de realmente um gatilho, sabe? Fala alguma coisa e a pessoa de repente surta. É que nem a situação do Soldado Invernal no
Soldado Invernal.
No filme do Capitão América, quando ele aparece.
Guerra Civil. Não, Guerra Civil? Não, era o Soldado Invernal, né?
Soldado Invernal.
Era justamente,
é verdade. É, que ele tá normal, acontece alguma coisa e pronto, ele volta a ser aquele soldado que foi treinado. Uhum. E matou os pais do... Meu Deus do céu, acho que esqueci o nome de todo mundo hoje. Enfim.
Uhum.
Mas, tipo, nunca tinha parado pra pensar que ele é realmente essa versão de gatilho.
E, mas o próprio Ayori, ele tem um gatilhinho, sim, se eu não me engano. Ele fica louco de vez quando ele toma o voador do Seiya. Aí que ele fica full Satã. Mas aqui até então ele tava tendo uma dor de cabeça, tava tendo lá uns paranauê no episódio anterior, se eu não me engano. E aí acho que até o Saga fala assim, que agora o Ayora tá full loucaço, vai dar ruim mesmo.
Pois é, tipo, não? Eu nunca tinha parado pra pensar que realmente era uma questão de gatilho mesmo, literalmente o gatilho.
E
eu acho que eu só pensei nisso porque só de uns anos pra cá que eu fui entender o que realmente é gatilho, o que realmente é uma coisa que te deixa gatilhado em algumas situações.
Que dispara algo, né, basicamente. Pode crer.
Pra pensar nisso agora.
Mas eu fico sempre me perguntando no Satã Imperial se o condicionamento pra ele terminar é ele que escolhe, porque no caso do Ayoria, quando morrer alguém na sua frente, você, né, passa o efeito.
Ah, isso aí é outra, né, coisa
eu
que...
Eu não entendo, é ele que define isso, porque não é sempre assim, né, nas outras histórias.
Que pariu, os caras não facilitam pra nós, né?
Não, é até uma boa ideia, assim, sabe? Que é bem cruel você pensar que ele vai matar alguém que ele gosta e ele vai voltar ao normal bem depois disso, saca? Narrativamente é interessante. Só não sei como que ele faz isso, na magia louca dele. Mas o, sabe que o Saga, ele é um Pokémon psíquico, né? Então até faz sentido ele controlar um pouco.
É,
né?
É, lembrando que quando o Kanon... Lembrando que quando o Kanon usa no Radamantes, na Saga de Hades, não... Uhum. Não chega a se concretizar, né? Ele dispara o golpe, chega a dar a ordem, né? Dizendo que pra ele matar o Hades e tal. E aí, mas ele não funciona com o Radamantes. Fica por isso mesmo.
Ah, mas então, mas eles têm controle mesmo, né? Sobre o que vai acontecer. Interessante.
Pois é.
Olha, esses geminianos, viu? Né, Nicole? Esses homens geminianos aí. Você acha muito.
Ai.
Julião, os comentários rápidos, rap 10 aqui. É, Antônio Castro disse que osso de prata também tem, mas o anime explora pouco isso. Eu não sei qual que é o contexto. Do
que poderes psíquicos, eu acho que ele quis dizer.
Será que é?
Sim, tem.
Não. O Rafael Conceição disse... deixa eu voltar aqui, na verdade tem outro contexto. É sobre a capa da galera.
Capa da galera.
Isso, é a capa da galera. Ai, meu Deus do céu. Aqui. A Valéria Banwark diz que os olhos meio gato, meio reptiliano é uma cartada que tem que ter ousadia. Pode ficar meio estranho que nem aconteceu com o coitado aí, ou dá certo que nem com a Catra, da She-Ra. Mas a Catra é um gato mesmo, né? Então, aí não tem como errar, né? O duro é a tribo aí do... Porque realmente, o Jack também tem, né, um trequinho no olho dele.
É parecido com ele, é a mesma raça.
Eu, hein?
Conceito pra deixar o personagem mais assustador.
Diabélico.
É só pra
meter medo. Uhum. Ai, que mais temos aqui? O Rafael disse que o Cassius é tão jovem pra ter o cabelo branco.
Depende.
Ele pode pintar, né? Ou ele pode ser albino.
Também, é porque tem aquela questão de... Também, mas tem aquela questão de trauma. Que o seu cabelo envelhece se você sofrer um trauma muito grande.
É leal. Uhum. Aqui.
Inclusive, era a minha teoria do porquê uma Estrela Morte tem cabelo cinza no mangá.
Cinza, né? O Augusto disse que o Shaka é mó passapano pro Satã Imperial. Não entendi o comentário do Rafael Conceição. Diz que por que o Grande Mestre usa uma mágica, só que as Amazonas usam máscaras? Não entendi o comentário. Perdão, Rafael. Morra é uma frase muito icônica, diz que é muito poético a coisa toda do Cassius aqui. O Augusto disse. O Eduardo Barbosa disse: fica piada pro próximo clássico comentado, coloca o início do primeiro episódio.
Não faria isso.
Eu acho que é isso então. O Antônio disse que a gente fez a noite dele muito melhor. Ah, muito obrigado. Uma boa noite pra todo mundo.
Ai, que fofo. Laura caiu.
Caiu a Laura?
Por favor, puxe ela para o canal novamente.
Foi parar no outro negocinho.
Caiu. Laura caiu. Voltou. Aí. Queria desejar uma boa noite para todos. Boa noite para vocês. Vou comer um bolo de cenoura agora.
Isso! Humilha mesmo!
Eu tô na fase do bolo de cenoura. Desde os 10 anos de idade. Menor bolo.
Bom para você.
Então é isso, galera. Nos vemos na próxima. Prometo não demorarmos tanto para o próximo. E acho que é isso aí. É ou não é?
É isso aí. Boa noite.
Não escolhi a música aqui ainda. Vai falando aí que eu tenho que botar a música. Encerramento. Na Bloodwing não. É.
Mas vai ter mesmo ou vai demorar 35 anos que nem a manchete?
Vai ter. Uma coisa não elimina a outra.
Eu acho que tem, coisa gravada que ainda não foi ao ar, não foi?
Isso tem. É, que editar é outro. A gente tem que combinar as lives é mais fácil fazer. Mas eu vou tentar aqui ver o que a gente pode fazer mais de live pra ver mais episódio. Que a gente volta a ver o Cotes, ver aí. Vai fazendo, tipo, intercalado. Um clássico, um Cotes, um clássico, um Clotes.
Eita!
Até a gente chegar onde tem que chegar. Certo? Então é isso, boa noite. E até a próxima, turminha.
Boa noite, querido. Até mais.
Alô, galera.
Tchau, tchau.
No céu uma constelação escolherá um vencedor. Brilhando não se extinguirá até cumprir sua missão. Mostrará a armadura do poder. Revelar o caminho pra vencer. Oh yeah. Ah, o céu do amanhã será azul. Lembrar que essa luz me guiará com um sonho. Ah, em meu coração guardo esse céu azul. Brilhará.